Olha, é até um crime a gente fazer discurso desse aqui e vocês aí com esse macacão e com esse capacete. A alegria que eu tenho é que há algum tempo atrás vocês não estavam de macacão nem de capacete porque estavam desempregados, porque não tinham serviço. E agora vocês estão tendo o direito sagrado de trabalhar e de levarem para casa o sustento da família. E essa hidrelétrica aqui tem uma coisa importante que aconteceu aqui, que a gente não via em outras hidrelétricas, que é os alojamentos terem ar-condicionado. Isso é uma coisa importante porque demonstra que os trabalhadores vão aprendendo a conquistar seus direitos, os empresários vão aprendendo que é importante que quanto mais conforto tem os trabalhadores, mais eles vão produzir, e assim a gente vai mudando a cara do nosso país. Mas eu quero primeiro cumprimentar o governador João Aparecido Cachurra Caula, governador do estado de Rondônia, o ministro Zimmermann, que falou agora de Minas e Energia, a Isabela Mônica Vieira, ministra do Meio Ambiente, o companheiro Márcio Forte, ministro das Cidades, o companheiro Franco Martins, ministro da Comunicação Social, o senador Assir Gurgás, o companheiro Roberto Eduardo Sobrinho, prefeito de Porto Velho, em nome de quem saúdo todos os companheiros prefeitos que estão aqui na frente. Quero cumprimentar o companheiro Nelson Hubner, que é o presidente da Agência Nacional de Energia Elétrica. Quero cumprimentar o Antônio Muniz, que é o presidente da Eletrobras. E quero cumprimentar o Vitor Paranhos, presidente do Consórcio da Energia Sustentável do Brasil, por meio de quem saúdo os demais empresários aqui presentes. E cumprimentar o companheiro Raimundo Soares da Costa, presidente do Sindicato dos Trabalhadores da Construção Civil do Estado de Rondônia. E quero cumprimentar meus queridos companheiros e companheiras, trabalhadores e trabalhadoras da hidrelétrica de Giral. Olha, eu vou ser muito, muito breve. O momento de eu parar vai ser o momento que alguém desmaiar de calor aí eu paro de falar. Olha, eu queria primeiro dizer para vocês que há muitos anos o Brasil não tinha projetos extraordinários como esse que nós estamos visitando aqui. Eu estou visitando Giral, daqui a pouco vou visitar Santo Antônio e logo, logo estarei visitando Belo Monte, onde a gente vai construir outra grande hidrelétrica. É importante que a gente saiba de que o Brasil é um país que tem uma situação altamente privilegiada. Enquanto o mundo rico tem apenas 13% da sua energia elétrica limpa, o Brasil de energia elétrica tem 85% dela limpa. Ou seja, e na matriz geral, entrando combustível, nós temos 45% de energia limpa. Portanto, é um privilégio que Deus nos deu ter a possibilidade de ter energia limpa nesse país, que o mundo tanto hoje clama para que a gente deixe de emitir gases de efeito estufa que está esquentando o planeta, e todo mundo sabe disso, porque todo dia a gente vê isso na televisão. Pois bem, aqui, nessa hidrelétrica, nós tínhamos um parque estadual de 1 milhão e 600 mil hectares. Agora eu fiquei sabendo que esse parque aumentou para 1 milhão e 800 mil hectares e foi dada ao Instituto Chico Mendes toda a estrutura administrativa da reserva. Ora, é importante, Chico Mendes, é importante que a gente comece a ter consciência que a gente precisa transformar essas reservas que a gente tem em algo que possa ser conhecido pelo povo brasileiro, em algo que possa trazer uma rentabilidade para as pessoas pobres tomarem conta disso e fazer disso um meio de vida. E todo mundo sabe que há condições e condições de fazer isso. Eu tenho dito todo dia, quem não vai acreditar, vai conhecer lá o Parque de Iguaçu para saber como é que uma coisa é tão bem tratada, tão bem visitada e ainda tem as cataratas do Iguaçu para a gente se deliciar. Essa é a primeira coisa. A segunda coisa, companheiro, é que o Brasil está diante de um desafio que não é de um presidente da República, não é de um homem ou de uma mulher, não é de um empresário, não é de um ambientalista, não é de um ministro do meio ambiente, é da sociedade brasileira. O Brasil é um dos países do mundo que tem o maior potencial hídrico para produzir energia elétrica. Obviamente que nós não podemos mais fazer hidrelétrica como se fazia na década de 40 ou 50, em que se prometia um monte de coisa e depois não se cumpria, nem por parte dos empresários e muito menos por parte do governo. Eu conheço regiões em hidrelétrica no Rio São Francisco em que o governo prometeu muita coisa e não cumpriu. Então, quando a gente vê o pessoal reivindicar, muitas vezes tem uma dosagem de radicalismo, mas junto com o radicalismo tem uma dosagem de razão muito grande na reclamação que esses companheiros fazem. Então hoje nós já temos conhecimento científico, nós já temos conhecimento tecnológico para fazer as coisas corretas, bem feitas, sem precisar fazer aqueles lagos monstruosos, sem precisar desmatar tanto, ou seja, e garantindo que as pessoas possam. Eu digo isso porque participei. Ô Isabela, você ainda não era ministra, mas eu participei muito da discussão sobre o tal dos bagres no Rio Madeira. Eu discuti muito isso. Eu até me comprometi a comprar uma canoa, deixar de ser presidente e ficar transportando o bagrinho daqui lá para cima, daqui lá para cima, para ele lá nos Andes fazer, sabe, o trabalho dele voltar. Mas aí eu descobri que todas as espécies de bagre que existem no Rio Madeira, inclusive a dourada, todas elas podem ser criadas em cativeiro da maior qualidade, e as pessoas que querem viver de pesca podem até se dar o luxo de ter um tanque-rede e criar muito mais peixe do que jamais ele pensou em criar na vida. Agora, para isso, nós temos que fazer que nem seu Tomé, é ver para crer. E eu tenho pedido para o ministro da Pesca, antes de cada projeto, fazer as coisas, para que as pessoas percebam que é possível a gente fazer hidrelétrica limpa, hidrelétrica que produza muitos megawatts, porque sem energia não tem desenvolvimento. É pura ilusão, é preciso energia para ter desenvolvimento. E lógico que nós estamos aperfeiçoando o nosso conhecimento em eólica, nós estamos aprofundando nossos conhecimentos em biomassa, nós estamos agora descobrindo mais gás. Vocês viram que ontem até no Maranhão nós descobrimos gás. Ou seja, nós... É verdade. Descobrimos gás no Maranhão. A gente não sabe ainda o total, porque não foi certificado, mas o otimismo é exageradamente grande. Se fala em coisa de 12 a 15 milhões, ou seja, metade do que a gente traz da Bolívia. É uma coisa extraordinária. Nós agora vamos fazer um leilão, sabe, que vai pegar de Sergipe até não sei aonde, vai precisar da questão ambiental aqui, uma discussão ali mais aprofundada, porque o Brasil não vai abrir mão de ser um país autossuficiente em energia e, de preferência, energia limpa, aquela que não polui o ambiente. E esse projeto aqui é um projeto fantástico, porque ela, na verdade, das 12 principais hidrelétricas do mundo, 3 são brasileiras. E essa daqui é uma delas, que só vai perder para Belo Monte. Nós, na verdade, quando autorizamos, a ANEEL, quando autorizou essa hidrelétrica produzir 3.220 megawatts. Mas me parece, meus companheiros de Chico Mendes, que encontraram um jeitinho e, ao invés de 3.250, eles querem produzir 3.700. Aí vai precisar da autorização da ANEEL, do Ministério, do Meio Ambiente e, obviamente, do Presidente da República. Eles que sejam espertos, porque eu só tenho mais 4 meses e pouco de mandato, eles que sejam espertos logo. De qualquer forma, eu quero dizer para vocês que, para mim, é um orgulho muito grande. O último grande projeto de hidrelétrica feito nesse país foi Xingó, que produz equivalente a 3 mil megawatts, que começou a ser feita quando? Ela terminou em 94. Ela começou a ser feita em 85 ainda, no começo do governo do presidente Sarney. Foi a última hidrelétrica feita nesse país. A última grande. Houve outras, várias, de 1.000 megawatts, 400, 600, 700. Esse projeto aqui é um mega projeto. Eu, sinceramente, estou muito otimista e feliz como presidente da República de ver o avanço que essa obra teve até agora. E estão prometendo começar a vender energia, uma parte dela já em março, o que vai ser, março de 2012, o que vai ser uma coisa importante. Então eu quero dar os parabéns ao consórcio que está fazendo girar. Quero dar parabéns aos trabalhadores, que além de ter ar-condicionado, conquistaram um aumento de salário aqui recentemente. Bem, e quero dizer para vocês que daqui para frente eu tenho a esperança que não vai acabar uma obra dessa e ficar milhares de trabalhadores que se aperfeiçoaram, se prepararam para trabalhar, parados. Porque tem outras grandes hidrelétricas que nós pretendemos fazer pelo país afora, e essa mão de obra qualificada, a gente vai aproveitando ela em cada uma das hidrelétricas que a gente está fazendo. Eu estou hoje fazendo possivelmente a minha última visita como presidente da República. Eu vim aqui em março de 2009. Então faz 1 ano e 3 meses que eu vim aqui, e talvez eu só volte agora, já sem ser presidente da República, se as empresas me convidarem para a inauguração. Se as empresas me convidarem para a inauguração, aí eu virei aqui. Mas eu tenho certeza que, além da responsabilidade dos empresários, os olhos vigilantes dos trabalhadores estarão aqui para terminar essa obra, fazer a obra mais bem feita do mundo, porque a qualidade é excepcional, e depois cada um de vocês, aonde estiverem no Brasil, sentirem orgulho de dizer que vocês construíram a hidrelétrica de Jirau no Rio Madeira. Então, um grande abraço a todos vocês. Vamos trabalhar, porque o Brasil não pode parar. Esse país encontrou finalmente a sua autoestima. Esse país voltou a ter orgulho. Esse país voltou a acreditar nele próprio. E é por isso que esse país hoje é mais dono do seu nariz do que a gente já foi em qualquer outro momento. Eu digo todo dia que o Obama, quando disse que eu era um cara, ele se equivocou. Ele deveria ter dito: Lula, você é apenas o presidente. Os caras são o povo brasileiro, que é um povo que não deve nada a ninguém do ponto de vista da competência e da capacidade de trabalho. Um abraço, companheiros, e até a próxima visita, se Deus quiser.